Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje com uma super pauta.
It's a bird!
It's a plane!
Com perdão do trocadilho, porque aproveitando o ensejo do final de temporada de The Boys, que tem dado o que falar aí graças ao personagem Homelander ou Capitão Pátria. E aproveitando que a série tem feito esse barulho todo, nós nos reunimos aqui para falar não sobre a série, não apenas sobre o personagem, mas vamos falar sobre versões alternativas do Superman que pululam nos quadrinhos e na cultura pop em geral ali desde a década de 50, para dizer a verdade, né? E para isso, eu me apresento aqui, o estranho visitante de outro planeta, Daniel Fontana. Junto com, mais rápido do que uma bala, Rafael Ranieri.
Para o podcast e avante.
Contando aí com o nosso convidado especial para compor a banca, o trio de participantes do nosso FormigaCast de hoje, nós trouxemos novamente um integrante da nova frota BR, que é nosso querido Fernando Afonso.
Fala, galera, beleza, gente?
Pô, achei que o Fernando ia mandar uma frase de efeito aí bacana.
Essa é o meu, minha abertura sempre é essa,
Potato.
Essa é a minha abertura.
Então tá, beleza. Bom, pessoal, vamos à nossa leitura quinzenal de e-mails, saber o que os nossos seguidores, apoiadores, devotos e afins tinham para nos dizer, perguntar, comentar sobre programas anteriores. E se você não tem interesse na rodada do Formiga Meio desta semana, pode pular direto para
19 minutos e 51 segundos.
E roda a vinheta, por favor. Formiga. E quem me acompanha aqui, que não está no elenco do bate-papo do programa de hoje, é o Gustavo.
Olá, pessoal, olha eu aqui de novo.
Veio aqui dar uma força, já que o assunto em questão aqui dos e-mails interessa a ele também, né? Afinal de contas, ele estava no programa sobre Nova Frota e a paixão por Star Trek, né?
Então, que beleza, lá. Que programa legal foi.
Aliás, eu esqueci de comentar, mas a gente devia ter falado que o Navarro podia ter peitado a CBS porque temos um parlamentar em Brasília que ia comprar essa causa, né?
Explica essa piada, cara.
O Alexandre Frota.
Meu Deus do céu.
Ai, ai, ai. Eu perdi essa piada no dia, mas eu não ia deixar passar dessa vez.
Nossa, cara.
Vamos lá. Bom, nós temos poucas mensagens, tá? Duas, novamente com dois habituês, os caras que não falham aqui em mandar e-mails para nós, que são nossos queridos N Pessoa e André Luciano Maria. Vamos à mensagem do N Pessoa falando sobre Star Trek, Nova Frota BR e série animada e cinema de alusão, que foi um programa mais antiguinho aí. Vamos lá. E então, vocês chegaram a lembrar de comentar com o pessoal da Nova Frota BR nos bastidores sobre a série animada? Ou acham que não valia a pena, não dava tempo, etc? Já vi gente comentando que ela teria alguns episódios com roteiros melhores do que a live action clássica. Vocês já viram a série animada? Acham que esse elogio à série animada seria superestimado ou não? Bom, vamos lá. Vou responder primeiro aqui. A série animada, ela é uma espécie de quarta temporada da série clássica, né? Acho até melhor do que a terceira, né? Porque a terceira temporada de Star Trek, ela é sempre apontada com muita razão, né? Como o pior momento da série clássica e de fato é mesmo. Acho difícil fugir disso. E a série animada, ela tem alguns ótimos momentos que a fazem superior a esse último ano oficial da série clássica. E você, Gustavo?
Não, concordo plenamente. Bom, primeiro, até você assistindo a série animada, você tem um gostinho da live action por causa dos dubladores, né? Que é praticamente, é quase todo mundo São os atores mesmo originais dos personagens. E como você bem falou, ela é bem mesmo uma quarta temporada, porque por mais que seja uma animação, você percebe que o estilo do roteiro ele se permaneceu, né? Não é tipo, sei lá, Rambo e daí vai o Rambo animado, o Conan, né? Tipo, que muda, assim, totalmente o estilo, vira outra coisa. Não, assim, a identidade, ela foi mantida. É claro que, tecnicamente, assim, o desenho você vê hoje em dia, ele é meio estranho, tal. Bom, até a série live action você vê hoje em dia, ela é meio estranha. Mas, cara, eu também encaro como uma quarta temporada, concordo plenamente que é melhor que a terceira. Embora em minha mente é muito complicado eu separar a primeira, a segunda e terceira temporada da série clássica, porque eu assistia tudo misturado, né? Só depois que eu comprei os DVDs que eu consegui colocar uma ordem mais cronológica na minha mente. Diferente da nova geração, que essa sim eu fui vendo mais na sequência.
É isso aí. Então, respondida aí a pergunta do N. Tá na Netflix, pode conferir se quiser, junto com as outras séries de Star Trek, né, que estão lá pro mundo inteiro, esperamos que por muito tempo, né, e vamos lá. Ele comenta também aqui um dos filmes da série clássica que nós comentamos, inclusive, naquele podcast que nós fizemos somente sobre os longas da série clássica, e ele fala aqui justamente sobre o único filme que eu, na minha humilde opinião, considero o único ruim dos seis filmes com o elenco original, que é, você já sabe qual é, né? É o 5, né? A Última Fronteira.
Só o William Shatner gosta desse filme.
Será? Não sei, né? Eu nunca li nada dele falando sobre esse filme, mas enfim, vamos lá. Ele coloca aqui, A Busca por Deus, ele colocou um trecho da crítica aqui, né? A Busca por Deus marca o pior de todos. Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. Se até William Shatner, que interpreta a encarnação clássica do Capitão Kirk e assinou a história e direção desta bomba, já pediu desculpas pelo vacilo, como discordar? Eu não sabia dessa.
Nem eu.
A Última Fronteira é difícil de defender, seja pelas cenas durante um acampamento nas montanhas, seja pelo tédio do enredo, seja pelo final, um show de luzes e fumaça que deveria representar o encontro com Deus, mas mais parece uma viagem de ácido que não deu certo. Sou obrigado a concordar com esse trecho aqui que ele colocou aqui, né? E acho que você também, né? Não tem mais muito a acrescentar sobre...
Nossa, depois do que a gente já falou naquele podcast, acho que não precisa mais falar nada.
Não, e pior, assim, ficou agravante que era uma boa ideia, né?
Não, era uma boa ideia, assim, totalmente condizente com a série, né?
Sim, exato. Bom, enfim, fica pra outro pôr do sol, pra outra história na fogueira, né? Aproveitando a abertura do filme lá no parque, né?
Nossa, é mesmo, e seguido de uma cena que foi plagiada por Missão Impossível 2 depois.
Vamos lá. Ele comenta também o podcast de cinema de alusão e traz aqui, como é o modus operandi aqui das mensagens dele, ele manda uma referência pra nós, que é o Força de Elite Interceptors, de 1999, que ele fala aqui. Não sei se já mencionei esse filme em outro podcast, como o The Rip-Offs, ou se esqueci. Fiquei de listar esse rascunho de clone de Predador. Nossa, tem cara de ser isso mesmo. Que tem ambientação estilo western e gangsters, algo no estilo cosplay de A Balada do Pistoleiro. E ele mandou um vídeo aqui, ele mandou uma descrição precisa aí desse filme, né, que eu não vi e não verei, né. Você fez otimamente sua propaganda aí para que eu não visse esse filme, né, então valeu por me avisar, porque eu vou me manter longe disso, e o Gustavo também, com certeza.
Total.
Enfim, a mensagem do N Pessoa para por aqui. Hoje ele mandou pouca coisa. Então, N, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu mesmo aí pelas referências, pelos comentários aí, pela lembrança da série animada, né? Muito bacana. E valeu. Vamos para a próxima mensagem, que é de ninguém menos que o senhor André Luciano Maria. E olha só, o título dele, cara, por incrível que pareça, o título do e-mail dele, ele faz uma alusão sobre uma coisa que a gente acabou de citar aqui. E isso foi completamente ao acaso. Ele coloca aqui, Nova Frota BR, a paixão por Star Trek. Aí ele abre um parênteses. por que Deus precisaria de uma espaçonave?
Boa, boa.
Às vezes eu acho que ele e o Wayne, eles estão combinando entre eles, assim, o que eles vão escrever na quinzena. Tá,
o Wayne pessoal é um alter ego do André.
Tá aparecendo, cara.
É, porque achar duas pessoas que têm referências tão obscuras quanto o André e o N pessoa, cara, só pode ser uma pessoa dividida em dois.
É, tipo, dividiu no teletransporte, né? Igual o Kirk.
Exatamente.
Ai, ai. Vamos lá. Saudações em todas as frequências, amigos e tripulantes da galante USS Formiga Elétrica, a qual sigo o protocolo e peço permissão para adentrar na ponte. Oh, vai fundo, cara. Não há necessidade de realizar o colinar para que minha humilde pessoa confesse que foi um dos programas que mais me emocionaram. Um show tão deslumbrante quanto o dançar de uma nativa de Orion, e tão terno quanto o afagar de um pingo. Mesmo vivendo fora de São Paulo, sempre acompanhei com grande interesse a gloriosa jornada da Frota Estelar Brasil, com exceção da vez em que deram o título de oficial da frota para o Gilberto Barros.
Essa eu não sabia também.
Nem eu sabia, e juro que se eu soubesse, eu teria zoado o Navarro no podcast. Mas ele ainda vai voltar. Ele ainda vai voltar em algum programa, eu vou me lembrar disso. Beleza. Ai, ai. Inclusive, a primeira coisa que fazia quando adquiria a velha Wizard da Globo era abrir na seção Fã Clube, onde figurava o informativo Tracker News, escrita por Luiz Navarro, que aliás era um dos poucos meios que não tratava o Sr. Spock como Dr. Spock. É verdade, tinha essa mania aqui no Brasil de falar Dr. Spock. E o que o André tá falando é sobre a Wizard, a revista Wizard americana, ela já é muito antes daquela versão da Panini, que depois teve que mudar o nome e tal. Ela teve uma versão publicada aqui no Brasil pela editora Globo, que era muito legal, por sinal, e tinha realmente uma seção dedicada a Star Trek, a Star Wars e tal, então era bem legal. Na época pré-internet era o que a gente tinha para se informar das coisas aqui. E sobre aqui o Dr. Spock, né, só um comentário em off, que para você ver como o pessoal aqui cristalizou na cabeça do Dr. Spock, o pai de um cara que eu conheci, ele gravou Star Trek 4 da TV e escreveu na etiqueta da fita de VHS: Doutor Spock e as baleias. Detalhe que esse senhor era um nativo da Ilha da Madeira, e eu não preciso falar, né, que a prática lusitana de batizar filmes, ela é famosa aqui no Brasil, né? Então você vê que ele não fugiu à tradição, né? Opa. Até gostaria de perguntar ao caro almirante por que Picard chama seu imediato de número 1. Sempre se mostrou que a frota segue a doutrina da Marinha, onde o capitão é o número 1 e o oficial executivo é o número 2. O bravo oficial da frota não mencionou que a vinda de Takei em 1996 foi em comemoração aos 30 anos de Jornada nas Estrelas. Aliás, digo que Sulu é o meu capitão preferido. Exato, cara. Quase ninguém associa isso, porque infelizmente a série que traria o Sulu como capitão da Excelsior nunca aconteceu, né? Mas enfim. Ouvindo essa cara frequência, minha memória voltou até o tempo em que as baleias existiam e que eu assistia vorazmente a série clássica na TV Manchete, junto aos filmes de Jornada, a primeira temporada de Nova Geração e Battlestar Galáctica, original. Mídias que foram grandes responsáveis pela minha formação de caráter e cuja dublagem me ensinou a articular as palavras, tá? Oh, legal, cara. Pra quem não lembra, quando a Nova Geração passava na Manchete, era um terror você chegar no final da terceira temporada, que era um episódio duplo, né, que ia terminar, ia até a primeira parte no final da terceira e voltar na quarta, ele ia continuar. E aí quando você voltava na semana que vem para conferir, ele voltava pro primeiro episódio, né? Porque nunca se comprou na TV aberta a quarta temporada para frente.
A Manchete é clássica pra fazer essas coisas.
Putz. Não, e foi um negócio que continuou no 21 também, porque tudo isso migrou pro canal 21 depois, e continuaram enganando, né, a gente. Mas, enfim. Jornada nas Estrelas, e creio que uma vida dedicada à apreciação da ficção científica, por isso digo que também sigo o sonho do querido Navarro, me formaram como pessoa. Logicamente, não sou a melhor pessoa ou Borg que existe, mas Jornada é mais do que uma inspiração às tecnologias. Jornada nas Estrelas lhe dá algo para apreciar a diversidade e a tudo que é profundamente humano, enquanto tudo o que esperamos é um mundo em que as pequenas diferenças humanas não sejam tratadas como bandeiras que nos separam uns dos outros. Penso, é seguro dizer que o fã de Jornada já tinha muita familiaridade com os conceitos de ética científica, representatividade e empoderamento, muito antes deles serem lugar comum na mídia, e onde o fã aprende o valor de um homem. Com a agradável conversa, senti como se estivesse junto aos caros cavaleiros em um descontraído instante no Think Forward de Guinan. Entre mentes, recordando, como se o amanhã fosse ontem, das fitas da SIC Video, que eu pirateava da locadora mais que as mercadorias do Moody. E que, inusitadamente, os anúncios mostravam a Enterprise D de cabeça para baixo. Está certo que no espaço não há acima e abaixo, mas... bons tempos, que ainda sem Discovery e Lower Decks, emporcalhando o espaço da Federação, a presença de Wesley Crusher parecia o pior que poderia acontecer com a franquia. Agora, até o episódio Cérebro de Spock parece não ser tão ruim assim. Devo dizer que até simpatizo com Enterprise, a série. É a única série com a música de abertura com letra. Tem os uniformes mais funcionais, os vulcanos deixando a humanidade na rédea curta, um interessante prequel para a realidade do Mirror Mirror, ao mesmo tempo que servia de continuação ao episódio clássico A Teia dos Tolianos. Porém, acredito que Enterprise só não foi cancelada antes devido à presença de T'Pol e seu formoso par de... aí ele coloca uma reticência aqui, orelhas, tá? Você chegou a ver Star Trek, Gustavo? Não, Star Trek não,
o Enterprise? O Enterprise? Não, cara, esse não me pegou.
Então, é que aqui a brincadeira com ele é porque, assim, eu até esqueci de falar no programa que uma das minhas birras com Enterprise era que os vulcanos, eles, 200 anos antes da série clássica, eles apareciam emotivos como os romulanos. E pra mim era difícil engolir, né, que em 200 anos já tem uma mudança tão, tão radical, né? Uhum. E fora isso, a T'Pol, que ele cita aqui, era uma vulcana que era usada como personagem de sex appeal na série.
Nossa.
Entendeu? Então eu falei, ah, cara, não vou ver isso, sabe? Então, enfim, pra quem não viu Enterprise, né, quiser conferir, também está na Netflix. Mas vamos lá. Apenas por curiosidade, a possante USS São Paulo NCC-75633, da classe Defiant, segundo Ron Moore, é também uma homenagem ao navio USS San Pablo, do filme O Canhoneiro de Antissé, de Robert Wise, e com o lendário Steve McQueen. O que também é de se estranhar é o fato de que quando a nave é rebatizada de Defiant, que, por lógica, deveria ser algo como Defiant A. Aos caríssimos tripulantes, endosso a recomendação da HQ Star Trek Planeta dos Macacos, diretriz primata. E em especial ao Alferes Rafael, indico a HQ Star Trek The Next Generation, The Broken Mirror, obviamente com foco na nova geração do universo espelho. Termino dizendo que, embora eu tenha conhecido Babylon 5, Gundam, Evangelion e outros que tiraram Jornada nas Estrelas do top 3 de séries preferidas, foi a mesma Jornada nas Estrelas que me proporcionou o viés para amar esse meio, e Babylon 5 tem o incentivo de contar com Walter Koenig em um personagem recorrente e um episódio com destaque em Matthew Roddenberry. Posso ter mencionado a exibição na finada Rede Manchete. No entanto, devo dizer que não lembro de qual exato instante da minha vida Jornada nas Estrelas surgiu para mim, tal qual como Guardião da Eternidade. Sempre esteve lá, nos encorajando a audaciosamente ir onde ninguém jamais esteve. Vida longa e próspera, atenciosamente André Luciano Maria, PS. Ajuda no Apoia-se, garante que tudo que há para aprender na vida pode se aprender em Star Trek. Muito bom, né?
Ótima.
Vai comentar alguma coisa aí?
Não, ele já disse tudo.
Ah, então beleza, cara. André, muito obrigado. Como sempre, muitos easter eggs aí na sua mensagem. Aí, só os versados no universo de New Roddenberry percebem. E valeu pela participação maravilhosa. Tal. Não preciso repetir, né? Já tinha falado no programa aqui. A mesma emoção que você sentiu ouvindo foi a que nós aqui sentimos. E eu, principalmente, né? Porque vivi esse lance aí da frota antes de virar a nova frota. Nós sentimos, né? Ao gravar o programa. Então, a gente espera que outras pessoas tenham se sentido como você. Valeu mesmo. E É isso, não falei lá no começo, mas vou falar agora, tá? Se você quiser mandar um e-mail para que a gente leia aqui na gravação do programa, fica à vontade, é podcast@formigaelétrica.com.br, beleza? A gente encerra nossa rodada de e-mails por essa quinzena e posso voltar lá para falar de versões alternativas do Superman? Posso voar para lá, Gustavo? Você
tá... Te dou total permissão, almirante.
Então, beleza, cara. Pode se despedir aí?
Claro, até mais, pessoal. Um ótimo programa para vocês, que eu tenho certeza que está irado.
Show de bola.
Bom, falar de versões do Superman é voltar quase ao princípio dos próprios quadrinhos de super-herói, né? Porque os próprios quadrinhos de Superman já forneceram lá no início suas próprias versões de Superman, porque é lógico, um personagem que fazia tanto sucesso entre o público infantil necessariamente ia ganhar, principalmente por ordens dos editores gananciosos de então, uma versão infantil, um personagem infantil, então ganhou uma versão infantil para se tornar ainda mais infantil, que era o Superboy. Ganhou a sua versão alternativa, literalmente alternativa ou bizarra, e desde então passou a produzir spin-offs. O que são spin-offs? São reinterpretações do personagem partindo diretamente dele. O conceito de versões do Superman, ele é muito mais abrangente do que muita gente imagina, né? A gente vai aqui no decorrer do podcast mencionar uma série de versões diretamente inspiradas no Superman, mas uma coisa que precisa ficar clara pro amigo ouvinte é que a Era de Ouro, na verdade, ela é toda composta, não toda, vai, seria um grande exagero dizer isso, mas assim, ela é composta em sua maioria por versões ou reinterpretações do Superman. A Mulher Maravilha era o conceito de Superman aplicado a uma mulher. Batman era o conceito de Superman aplicado a uma pessoa sem poderes. O Flash era o Superman que só corria. O Aquaman era o Superman da água. Existiam, inclusive, sim, praticamente rip-offs, né? Não é nem um spin-off. Era, assim, uma reinterpretação escarrada do personagem, mas por outras editoras, para que essas pudessem lucrar com esse personagem sem usá-lo necessariamente. A gente tem exemplos que são, não vou dizer obscuros para o público em geral, mas assim, menos famosos por conta própria, como o Caçador de Marte, que inclusive nem finge não ser um super alienígena com poderes, né? Porque, enfim, é um alienígena com poderes praticamente idênticos ao do Superman. E você tem exemplos que até mesmo superaram o próprio Superman, porque o Capitão Marvel, Shazam, criado ali em 1941 pela Fawcett Comics, publicado na Fawcett Comics, foi uma versão do Superman que fez mais sucesso do que o próprio Superman, o que inclusive gerou aquele conhecidíssimo imbróglio judicial que terminou com o impeachment, por assim dizer, o impedimento do Capitão Marvel, tornando-o novamente submisso à figura do Superman. Então, quando a gente fala de reinterpretação da figura do Superman, não é um negócio que aconteceu depois que os quadrinhos passaram a se tornar mais maduros e as pessoas passaram a interpretar e estudar e dissecar o conceito da figura de super-herói usando o fundamento do Superman, já que ele é o primeiro dos super-heróis e aquele que estabelece as bases para esses mitos contemporâneos. Não, na própria Era de Ouro já existiam reinterpretações do personagem, algumas escarradas, outras paródias, né? Como por exemplo a Ma Hankel, que era uma pessoa sem poderes, que era um homem que se travestia de mulher para combater o crime, que usava um uniforme esdrúxulo, mas que era uma paródia do Superman. Ou seja, se a gente pegar o Superman como base e tirar dele tudo aquilo que foi reinterpretado como sátira, paródia, rip-off, spin-off, reinterpretação ou plágio descarado, como é o caso do Caçador de Marte, por exemplo, a gente tem praticamente toda a Era de Ouro aí inclusa, certo? Então, isso estabelecido, passo a bola para os meus colegas para não ficar aqui no monólogo.
Não, o mais engraçado é que você falou de processo, não tem como a gente deixar de citar também o processo que o Victor Fox e sua editora, que eu não lembro o nome, né, sofreu por causa do Wonder Man, que foi criado, né, sob encomenda pelo Will Eisner. Né? E isso é uma outra...
Precisamente, sim.
Né? Agora, fora isso, eu acho legal falar, cara, que essas grandes... Não digo desconstruções, vai, mas vai, para usar o termo que batiza nosso programa. Essas versões alternativas, né, elas vão começar meio que oficialmente mesmo ali, mais ou menos, encostadinho na Era de Prata, né? Bom, primeiro, com aquela que a gente adora citar, né, que é Super Duperman, a paródia de 1954, se eu não errei o ano, do Harvey Kurtzman para Mad, né, mostrando ali a figura do Superman, ela tinha material para ser revirado e com resultados variados, né, no caso, né, a gente sabe, usou aí o Homelander para abrir o programa, mas não existem só essas versões em que, ah, é um Superman do mal. Não, as coisas elas vão muito além, né? O próprio Bizarro, no caso, né, que é a nossa versão alternativa do Superman dentro da própria DC, né, a versão alternativa oficial do Superman. Primeiro ela aparece ali já em 58, se eu não me engano, mas é um monstro de Frankenstein, é um pastiche de monstro de Frankenstein dentro de uma história do Superboy, e depois ele vai ganhar aquela ideia surtada, né, que parece de desenho da Pantera Cor-de-Rosa, que é o mundo dos bizarros, né, que é quadrado, é tudo ao contrário, né, o que não faz o menor sentido, né, até o próprio Seinfeld fez uma piada sobre isso, né? Porque o Seinfeld fala pra Elaine que o Bizarro é o Superman completamente ao contrário. Ela pergunta, tá, mas ele dorme de dia e trabalha à noite? Ele vive embaixo d'água, né? Como se fosse possível, né? Ser totalmente ao contrário, né? Não, não, não faz o menor sentido. Mas a ideia era justamente essa, né? Pegar o ícone da perfeição, girar a chave pro contrário e dar um personagem ali, porque afinal de contas todo mundo pensa, né, quando você, pelo menos quando você é criança, e se esse personagem fosse, sei lá, ao contrário, eu não sei porquê, mas todo mundo gosta de versões alternativas, de realidade alternativa, não sei qual é a desse fascínio, e não seria diferente, né, com esses personagens. Eu acho também que, assim, não demorou muito para aparecerem lá as versões da Terra 3, né, o Sindicato do Crime, onde tinha o Ultraman. Acredito que esse seja o primeiro Superman do mal que apareceu nos quadrinhos, tô certo, Rafael? Você lembra de algum... Tirando o Bizarro, é claro, né, mas... Que o Bizarro era um ser humorístico. Mas o Ultraman lá da Terra 3, o Sindicato do Crime, é o primeiro Superman do mal lançado pela própria editora. DC. É, isso.
Ah, cara, eu vou ter que confiar em você, eu não consigo pensar em nenhum outro agora.
É, uma versão alternativa do Super dentro da DC Malvado, eu também não consigo lembrar ninguém antes dele, não.
É. Não, tem aquela fase que os caras, que inclusive foi usado em versões televisivas do Superman, como por exemplo Smallville, mas algo é que eu não sei onde isso está na cronologia. Tá, mas onde isso está relacionado ao Ultraman. Mas alguns tipos de kryptonita deixavam o Superman doidão, inclusive uma delas fazia com que ele se tornasse um super vilão. Mas eu, honestamente, o uso dessas kryptonitas alternativas, ele se torna muito comum durante aquela demência, aquele carnaval que virou os quadrinhos do Superman durante a Era de Prata, em que, né, falar bem a verdade, quem conhece os quadrinhos do Superman da Era de Prata ali, entre o fim dos anos 50 e o começo dos anos 80, cara, aquilo ali parecia domingo na televisão dominical brasileira, porque valia tudo, entendeu?
Eu nunca gostei daquela carnaval de kryptonitas. Tipo, ah, tem a vermelha, faz isso, beleza. Agora a ouro faz isso, tá. Agora tem a rosa. Aí eles fizeram Crise Infinitas Terras e pareceu que eles tinham acabado com essa besteira. De repente eles começaram a reintroduzir as kryptonitas idiotas nos quadrinhos. Meu Deus do céu, pô. Vocês rebutam e trazem de volta ideia ruim?
Ah, esse é o modus operandi dos quadrinhos desde sempre, né, cara? Os quadrinhos de super-herói, né? Mas fala aí pra nós, Fernando, sobre sua visão sobre essas reimaginações aí do personagem.
E primeiro, eu sou uma criança dos anos 80, né? Então eu sempre, o Super-Homem sempre deve ter sido o personagem super-herói, assim, mais importante pra mim. Então eu adorava, sempre adorei o Super-Homem. Christopher Reeve, pra mim, melhor pessoa a interpretar um super-herói de todos os tempos. Então a gente via, sempre que a gente vê, a gente tá vendo um desenho, lendo um quadrinho, você fala, ah, é, eles roubaram um pouquinho do Super-Homem aqui, hein? Ah, eu nunca consigo esquecer lá no desenho dos X-Men, quando a vampira deu porrada no gladiador, falar, ah, eles só estão querendo mostrar que ela seria mais forte que o Super-Homem, porque, né, de verdade, o gladiador é forte para um demônio. Então, é interessante a gente ver isso, mas o mais divertido pra mim sempre foi a DC nos últimos 20 anos, criando versões alternativas ela mesma, né? É o Super-Homem dourado, porque ficou mil anos dormindo dentro do sol, e umas loucuras que você olha e fala, meu Deus do céu, até aquela versão do Super-Homem com Wi-Fi que soltava raio era demais.
Ah, não, essa é puta merda, cara. O Superman com roupa de esquiador, né?
Era horrível, né?
Mas é interessante vocês terem puxado essa bola das criptonitas, porque até eu e o Fernando, em off, antes de começar o programa, nós estávamos falando sobre o Superman 3, e o plot dele é justamente uma criptonita que deixa o Superman malvado, né?
Ah, era por isso que vocês estavam falando do Richard Pryor, coitado.
É, é verdade. Mas eu nunca entendi por que eles mantiveram ela verde. Já que vocês estão querendo mergulhar na ideia do outras criptonitas, pinta ela de outra cor, por favor.
Eu só vou contextualizar o leitor aí. O leitor, desculpa. Só vou contextualizar o ouvinte aí, porque é assim: essa questão das criptonitas, ela tinha sido abandonada nos anos 70. Quando o Superman saiu do planeta diário e foi para a TV Galáxia, né, que é uma fase assim bem, bem complicada em termos de poderes, que o Superman virou, sabe, se já era semidivino ali, ele virou Jeová mesmo, né? E nessa época, além de não ter as criptonitas coloridas, a verde já não tinha efeito nele. Então você vê, a única fraqueza real do personagem, ela acabou sendo limada em troca de quê? Né? De tornar o personagem muito mais poderoso. O que acabou criando um problema que aí sim vai chegar lá na crise, para depois chegar na versão do John Byrne, que vai tentar ali resolver e reposicionar o personagem para um outro público e, consequentemente, com menos poderes, né? Com mais propenso a passar por perigos. Agora, eu acho... O Rafael falou do Capitão Marvel, cara, é muito bacana também perceber que o próprio Capitão Marvel, da Marvel, né, ele traz um pouquinho de Superman no seu DNA, né? Não tem como a gente não comentar isso também, né?
Então, cara, é que... Aí que tá. Por isso que eu falo que, muitas vezes, é difícil. Você, Daniel, que é grande leitor de Jung, né, uhum, sabe o quanto às vezes é difícil você fugir de certos arquétipos, porque o arquétipo, ele estabelece um fundamento para os quais desdobramentos que depois parecem distantes conseguem ser reconectados numa via só. Você perceber aonde a coisa toda começa é uma maneira de você entender os seus desdobramentos. Então, No fundo mesmo, o conceito de Superman se mistura com o conceito de super-herói. Então, assim, é muito difícil você desassociar qualquer coisa que seja do universo de super-heróis do próprio Superman. Então, assim, você fala, tá, de onde veio, por exemplo, sei lá, o Thor? Cara, de onde o cara tirou que um deus viking ia usar uma capa vermelha e usar o martelo dele pra voar e não sei o que? Tá ali, tá conectado ao conceito de super-herói. Por que que super-herói... Isso citando, assim, exemplos aleatórios, por exemplo, da Marvel, que começou, tipo, sabe, 30 anos depois que o Superman tinha sido criado, pra entender como esse arquétipo continua funcionando em alguns detalhes específicos. Mas, por exemplo, por que que tanto super-herói como, por exemplo, o Homem-Aranha continua usando aquelas cores que são erroneamente, né, chamadas de as cores básicas, azul, vermelho, amarelo, uma mistura dos dois, etc. Porque tá lá, tá na fonte, as pessoas relacionam diretamente a isso. Então, assim, pra mim, esse conceito de... Quando a gente fala, assim, de versões de Superman, eu consigo imaginar, assim, uma série de critérios bastante rigorosos pra gente interpretar uma versão do Superman, pra não se misturar com o resto dos super-heróis. Porque se não, cara, a gente pega, por exemplo, o Capitão Marvel, que nem você acabou de falar, sim, concordo contigo. A gente pode botar aí no balaio de super-heróis que estão diretamente conectados ao arquétipo do Superman. Por quê? Porque o arquétipo do Superman inclui, sei lá, 80, 85% dos super-heróis criados. Assim, raríssimas exceções fogem a essa regra. Entendeu? Isso se você considerar, por exemplo, sei lá, um personagem tipo o Justiceiro, um super-herói. Eu não considero. Aí você pode até falar, tá, tudo bem, esse cara foge do arquétipo do Superman, mas são pouquíssimos, pouquíssimos os casos.
É um problema, né, quando a gente tem que lidar com um personagem que fez o sucesso absurdo que o Super-Homem fez, né, por causa que não tem jeito, a galera copia, a galera refaz, eles colocam uma pitada aqui, uma pitada ali que faz, e existem outros personagens também, que a gente vai vendo que alguém cria um Han Solo da vida, dali pra frente todo capitão espacial tem que usar, né, tem que ser basicamente um cowboy espacial, né? Então a gente vai vendo essas coisas. O Super-Homem, isso é só um teste à fama, né, que o personagem conseguiu.
E só um complemento, né? Eu e o Daniel, a gente está envolvido recentemente num livro, ele está lidando aqui com personagens pulp, e é impressionante, assim, como o Superman, ele funciona como um marco tão distinto daqueles que são raros, sabe? Não é comum você pegar um personagem que você vê que condensa tantas características particulares que existe uma cisão muito clara entre o que veio antes e o que veio depois dele. E eu falo isso inclusive porque, como a gente está falando de versões do Superman, tem muita gente que insiste nessa... que para mim é um argumento completamente furado, que insiste que o Superman não foi o primeiro super-herói. Tem gente que vai ciscar lá no meio dos heróis pulp, como, por exemplo, da linhagem do Doc Savage. Tem gente que vai mais atrás pegar, por exemplo, o personagem de cartoon Hugo Hércules, da virada do século XIX pro XX, e vai dizer que aquilo é o primeiro super-herói. Não, gente. E por que que não é? Porque aqueles personagens, você não consegue, por exemplo, pegar o personagem Hugo Hércules, tanto em conceito, quanto em caracterização, quanto em elementos distintos, e relacionar ele, por exemplo, a um super-herói, mais contemporâneo, como, por exemplo, a versão de Thor, vai que seja. Não é tão contemporâneo assim, mas não me veio nenhum outro na cabeça agora. Você não consegue. E por que que é tão distinto uma coisa da outra? Porque o ponto de inflexão que separa uma coisa da outra, os personagens do pulp, os personagens caricatos de antes, com o conceito de super-herói com o qual a gente está tão acostumado agora, é o Superman. E é por isso que eu acho, para nós, inclusive para já dar andamento para a próxima parte da conversa, para mim é muito fácil você reconhecer uma versão direta do Superman, porque você pode distinguir, você pode diluir esse conceito do próprio conceito de super-herói. Por quê? Porque é voltar à fonte. Quando você pega uma versão do Superman, você está falando do quê? Do arquétipo puro, daquelas características que a gente reconhece como sendo um super-herói e nada mais.
Não, eu acho que a gente... É que assim, eu concordo com você que essa delimitação ela é complicada, né? A gente pode encontrar coisas do Superman em vários outros personagens que, numa primeira olhada, parecem não ter nada a ver com ele, como o próprio Homem-Aranha, né? Mas eu tinha trazido para a conversa, né, o Capitão Marvel da Marvel, né, o Marvel, por conta de ter, assim, eu sempre penso no kit básico de super-herói, né, porque você, atira a primeira pedra, quem nunca pensou em ganhar superpoderes, né, não pensar primeiramente em voo e super-força, né, cara, isso aí acho que é meio difícil, né.
Talvez seja um problema meu, mas eu curto da visão de raio-x, nem te conto pra quê.
Eu gostaria de fritar as pessoas com os meus olhos.
Mas enfim.
Principalmente no trânsito, né?
Tipo isso, sim.
E aí ainda tem o caso do Marvel, ainda tem a questão do exílio, alienígena, não sei o que lá, protetor da Terra, sabe?
Namorada na Terra, né?
E. Mas enfim, vamos lá. Por que o Superman é especial e merece aqui ter seu arquétipo virado do avesso nesse programa? Primeiro porque eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês já pensaram, mas, por exemplo, a DC, desde o Bizarro, ela sempre pensou em criar algo que fosse um inverso do personagem, que pegasse aquilo que ele tem de melhor e transformasse em alguma outra coisa para efeitos dramáticos na história e tal. Posteriormente, autores que nós vamos comentar aqui pegaram e sabe, criaram um outro universo para dar a sua versão do Superman e mostrar o que teria acontecido, como seria isso, como seria assado. Agora, a questão é que, assim, ficando restritos ao que a própria DC fazia, né? Por exemplo, é engraçado a gente perceber que os personagens da Marvel não tiveram, sabe, versões malignas de si, né? Pelo menos até o Homem-Aranha ganhar o Venom, eu não consigo pensar em nada parecido com o que foi feito com o Superman. E o Batman também, a Mulher Maravilha também, eles não tiveram o mesmo tratamento. Então é bacana a gente pensar nessa obsessão do inconsciente coletivo, dentro e fora da DC, em pegar esse personagem e tirar do contexto. Ó, o que aconteceria se tal coisa tivesse sido assim? O prego. Ah, o que aconteceria se os Kent não tivessem encontrado o bebê? Ah, o que aconteceria se o cara, sei lá, tivesse crescido sem mãe? Entendeu? E aí, sabe, já puxa aí o lance do The Boys. Isso é interessante da gente pegar, né? Enfim, mas é legal a gente ir por esse lado, né? Porque eu acredito que acabe nos levando já há algumas não vou falar reinvenções, tá, mas algumas iniciativas já na era de bronze, né, quando os super-heróis passariam ali pelo seu divã, no caso. E, cara, vamos falar a verdade, né? A gente já tinha comentado sobre como Gladiator, que inspirou Superman lá em 1930, sabe, já pensava em super-homens na vida real e como isso acabou sendo aproveitado nos quadrinhos depois, né? Como é que isso acaba impactando na visão de mundo do personagem, né? Já batendo de cara aí no mundo real. E também eu acho que a gente poderia pensar, associar isso com a dificuldade que o personagem tem de se posicionar para um grande público hoje, né? Porque, afinal de contas, a gente viu, né? A gente viveu, né? No esse momento de ver que a Disney, ela conseguiu vender uma árvore gigante, um guaxinim, e a DC não conseguia vender o primeiro super-herói de todos os tempos no cinema, né?
Eu acho que aí é muito culpa do Zack Snyder, mas...
Então, tem coisas e coisas. Se tem uma coisa, por exemplo, que eu acho interessante, assim, não que ele seja uma versão do Superman, mas eu acho que ele padece de um problema parecido. Eu gostei muito da abordagem que a Marvel deu pro Capitão América nos cinemas, e eu vou deixar bastante claro para o amigo ouvinte que essa vai ser uma das pouquíssimas vezes na trajetória da minha vida em que você vai me ver falar bem desse projeto cinematográfico da Marvel, porque já deu nos meus corrones. Mas, assim, eu gostei da abordagem que eles deram para o Capitão América. Por quê? Porque eles entendiam que eles tinham um pepino patriótico na mão. Porque a gente estava vivendo, ainda estamos, né? É um momento da história em que existe um sentimento latente de anti-americanismo muito forte ao redor do mundo, uma rejeição à ideia, aos valores. Por mais que a gente consuma a cultura deles, existe uma rejeição objetiva e consciente ao que os Estados Unidos representam conceitualmente. E a Marvel sabe disso. Ela sabia que ia ser muito difícil você vender o personagem para outros lugares do mundo se ele simplesmente deixar assim o personagem ser o que ele é, que é um cara que veste a porra da bandeira deles. Né? Não é exatamente um exemplo de sutileza. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o cara e, assim, aos poucos, eles foram introduzindo esse personagem, que é conceitualmente absoluto, né, uma moralidade absoluta, em situações cinzentas. Tanto que se você pega principalmente os dois primeiros filmes do Capitão América, são filmes assim, se você comparar com o resto do universo Marvel, assim, para os padrões do universo Marvel, meio lúgubres, meio melancólicos. O Capitão América, o Steve Rogers do Chris Evans, é um personagem que não faz piada, ele não, sabe, ele não é aquela chacota, ele não é aquele carnaval, por exemplo, que virou o Thor. Porque o Thor, a Marvel virou, os caras lá, os produtores viraram um pra cara do outro e falaram, meu, aí errou, foda-se, Thor, carnaval, Ragnarok, vamos lá, vamos botar o cara no espaço, botar um buraco negro lá no fim do terceiro filme e chamar ele de o cu do demônio.
Anos.
O anos do diabo, o cu do demônio, que foda-se, que seja. E funciona por quê? Porque é festa, é carnaval, foda-se, ninguém liga pro Thor. O Capitão América é diferente. É um personagem que, por si só, ele evoca uma sensibilidade que é muito particular. Então ele é muito difícil de ser trabalhado. Então, porque ele é muito difícil de ser trabalhado, os caras tiveram muito, muito cuidado com ele. Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque é o exato inverso, é o exato oposto do que aquele poste do Zack Snyder fez com o Superman. Porque quando ele pegou o Superman na mão dele, ele fez a interpretação mais rasteira, a interpretação mais chula, a interpretação mais básica, infantilóide que alguém pode fazer do personagem, que é associar um super-herói a uma figura messiânica, que é, eu acho, assim, um imenso desprezo pelo que o conceito de super-herói significa. E não funcionou. E o Superman, ele é um personagem muito difícil, porque da mesma forma, um outro filme que respeita o que o personagem é, também não atingiu um público, que foi o Superman No Retorno, do Bryan Singer. Por que que aquela versão do personagem não chegou ao público? Porque isso aqui já é uma opinião minha. Aqui, na verdade, eu tô para escrever um artigo sobre isso, tem eras, mas nunca parei para fazer isso, porque também ia me dar uma dor de cabeça de nerd panaca me enchendo o saco. Mas o Superman, cara, ele é um personagem de moralidade absoluta. O que isso significa? Significa que ele emana um conceito, ele é um arquétipo que mira ser alcançado. E a gente vive, o Daniel sabe, né? Eu vivo falando disso aqui, existe uma veia em mim que é bem palmaniana. E eu vejo o mundo, hoje como ele é, principalmente pós-redes sociais, como um mundo fragmentado. É um mundo de verdades particulares. É nisso que o conceito de pós-verdade e fake news se sustenta. E quando você vive num mundo de verdades fragmentadas, a primeira coisa que uma verdade fragmentada faz é zombar, é se aproximar com um imenso cinismo de uma verdade absoluta. Então, quando você tem um personagem como o Superman, que ele é absolutamente bom, que ele é incorruptível, que ele é onipotente, as pessoas não conseguem se relacionar com ele. Por quê? Porque ele é um personagem inalcançável. Ele tem uma aura nele que até ofende as pessoas. Que é por isso que elas se aproximam de hoje, né, de personagens que são popularíssimos, como o Batman, como o Justiceiro, como o Wolverine. Por quê? Porque são personagens brutos, são personagens violentos, são personagens crus. O que quer que signifique essa palavra nesse contexto? Eles são personagens mais realistas, abre aspas, fecha aspas. Que é por isso que eu acho que versões do Superman, como as que a gente vê na DC e na Marvel, elas são tão interessantes, porque elas pegam aspectos desse conceito absoluto do Superman e eles reinterpretam com um viés específico por público. Então, por exemplo, isso a gente fala assim, mesmo de grandes reinterpretações, como aquela que eu acho que talvez seja a maior reinterpretação do Superman, a mais importante, que é o Miracle Man, que pega o conceito do Superman e, de fato, o vira do avesso. Que é o, assim, é o desconstrucionismo da figura do super-herói. Mas aí você tem outras versões menores que servem a propósitos específicos que também trabalham esses aspectos particulares da moralidade do Superman. Mas por que que essas versões do Superman elas podem fazer isso? Porque o Superman em si sempre foi e permanece sendo um personagem absoluto.
O Fernando, você leu o Miracle Man?
Não, Miracle Man eu não li.
Porra, cara, então...
Eu sei o que que é, mas eu não li.
Então, isso porque é um pecado indefensável.
Eu não devia estar falando com você, né? Mas tudo bem.
Caralho, pesado.
O Rafael sabe que eu adoro o Miracle Man. sabe, já enchi o saco de meio mundo para ler Miracle Man, quem não leu. É, assim, há muitos anos que eu acho essa uma obra de super-heróis irretocável. E sim, não tinha como a gente não cair nesse assunto, né, do Miracle Man, falando em versões alternativas do Superman, que tem todo esse imbróglio, que era a plágio do Capitão Marvel. Ele é mais intrinsecamente ligado ao Superman do que parece, né? Ele não é só uma versão alternativa. Ele é um plágio do Superman que deu certo, né? E, enfim, mas isso fica pra um na tela que nós faremos sobre o personagem, aproveitando aí a...
Especialmente sobre o Miracle Man, porque ele merece.
Exatamente. E aí, o que eu queria falar sobre isso? Por que eu discordo dele como desconstrução do Superman? Primeiro que o Miracle Man, eu acho que ele é uma desconstrução da figura super-heróica como defensor do status quo, e não necessariamente uma desconstrução direta do personagem. Por que eu falo isso? Porque o Miracle Man, por mais... Eu não vou dar spoiler das histórias, tá? Espero que quem está ouvindo aqui um dia leia, se ainda não leu. Mas eu acho que ele tenta fazer a coisa certa, né? Ele é intrinsecamente bom, no caso. Pode ter mil problemas aí, a estratégia pode ser discutível da forma como ele conduz os acontecimentos até o final da saga, né? E lembrando que, assim, a gente tá falando de Miracle Man, a gente tá falando só da fase do Alan Moore, tá? Porque ela começa, termina e se basta em si, não precisa continuar, tá? Me perdoem os fãs do Neil Gaiman. Mas...
Eu gosto do Neil Gaiman.
Não, mas precisa, isso você concorda comigo, né?
Assim, é uma extensão... Eu acho que é uma extensão mais estética do que conceitual, mas... Enfim, eu sou vagabunda do Neil Gaiman, então foda-se.
Mas aí o que acontece? Nesse ponto, eu acredito que nós poderíamos colocar, para os efeitos da nossa discussão, a gente poderia colocar o Irredeemable do Mark Waid na frente do Miracle Man, porque eu acredito que ele faz mais sentido aqui para nós, até à luz do sucesso do Homelander, né? O Fernando leu a história do Mark Waid, né? Que aqui sai como imperdoável.
Sim, eu li, faz tempo. Preciso lembrar direito.
Bom, beleza. Não, mas você lembra que é assim, é o Homelander feitinho, né? A questão do Superman que despiroca e vira um vilão. É
vai à loucura.
É, não, exatamente. A diferença é que o plutoniano, no caso, né, na história do Mark Waid, ele não quer ser amado. Ele quer ser um tirano e quer acabar com o mundo e que se dane, né? Vou fazer o que eu quero e o caramba.
É uma questão diferente de motivação, mas mesmo assim os meios, né? Se eu bem me lembro, né? Os meios que eles acabam fazendo as coisas é muito próxima mesmo.
E tem também a questão da criação, né? Que foi uma criança que sofreu em orfanatos, né? E, aliás, até voltando no Miracle Man, eu acredito que Rafael, que dentro do que você falou, acredito que o Kid Miracle Man sirva mais para nossa discussão do que o próprio Miracle Man, né? Que é o grande vilão genocida da parada, né?
Sim, sim. É... Assim, o Miracle Man inclui, quando a gente fala de Miracle Man, inclui tudo que vem na obra, né? Mas com certeza, se é. Até, de novo, né, pra seguir essa linha de raciocínio que você tá falando do Homelander, cara, o Kid Miracle Man, o que ele é, se não a próxima etapa inevitável do que a gente tá vendo o Homelander virar na série, né?
Sim. E aí a gente entra naquilo que foi o que me motivou a propor esse tema aqui pra nós, pra gente fazer o podcast. Num mundo como o nosso, não é mais fácil que as pessoas vejam um ser com essas capacidades como um maníaco genocida do que como um santo ou como alguém que tenta fazer o bem? Porque no caso do Miracle Man, ele funciona porque ele tem ali seu antagonismo, tem seu antagonista de respeito, mas ele também tem um background que suporta a atitude dele, né? E o caso aí do imperdoável e o plutoniano, eu acredito, e até o próprio sucesso, cara, a gente tá falando de um personagem que hoje na TV faz mais sucesso do que um longa-metragem de $1 bilhão no cinema, entendeu? E aí eu vou jogar para vocês o seguinte, eu vou falar, não é mais fácil pro público hoje engolir a versão maligna do Superman do que a versão tradicional, até porque hoje a gente sabe que é difícil, cara. Se imagina, a gente conhece o Superman desde criancinha, cara. A gente já tem, por exemplo, se for sair um filme, a gente já tem isso pronto pra ir lá e aceitar isso se o filme for bom, é claro, porque nós aqui concordamos que a do Snyder não é boa. Mas enfim, nós somos um público cativo. Fazer um filme do Superman é pregar pra convertido, no nosso caso. Agora, você posicionar esse personagem, aliás, ainda torcendo pra sair Superman All-Star com John Hamm, tá? Ainda não deixei de sonhar com essa história, tá? Mas enfim, não é mais palatável pro público, já que como você vai explicar pra alguém, porque faz parte da mitologia do Superman, aquele negócio dos valores do sul dos Estados Unidos pra criar uma criança, é por isso que ele tem toda aquela benevolência e não sei o que lá. Cara, hoje a gente sabe que o sul dos Estados Unidos é um lugar de gente reacionária, de gente racista. Né? Nos anos 30 fazia sentido você falar que ó, o sul dos Estados Unidos é o celeiro dos Estados Unidos e não sei o que lá. Aqui nós aprendemos os grandes valores humanistas e não sei o que lá. Hoje é muito difícil fazer com que as pessoas engulam isso. E muito mais também, a gente tem outros problemas, né, de uma nave que chega na Terra e a NASA não monitora, que eu acredito que é muito melhor resolvida em outra versão alternativa do Superman, que é o Hyperion do Poder Supremo, né? / Esquadrão Supremo. E enfim, mas eu deixo essa provocação aqui pra vocês.
Ah, é complicado a gente imaginar isso, por causa que realmente a gente vive num mundo que o Super-Homem é um absurdo, né? Uma figura. Você tem série do cachorro dele, saco? É difícil imaginar o que, que seria ver isso num mundo que não existisse nada. Mas sim, eu acho que é o ser humano é desconfiado por natureza, né? Ia ser difícil acreditar numa coisa dessa. E é verdade, o negócio do sul-americano, a gente descobriu nos últimos anos, a gente já sabia, né, de verdade, a gente só fingia que não, que o americano médio do interior é um bicho extremamente preconceituoso, que normalmente não tá do lado correto, né, das coisas.
É, algo que o cinema dos anos 70 fez questão de esfregar na cara de todo mundo, né, na nova Hollywood. Agora, só antes de passar a bola pro Rafael, o que o Fernando falou, acho que casa com aquilo que o personagem que era o Batman, né, do Imperdoável, né, a versão do Batman, dentro da história lá do Plutoniano, que, assim, você sempre tem um Superman acompanhado de uma versão da Liga da Justiça, sempre, né? Mas, enfim, o cara do que era o Batman lá no Imperdoável, ele criou protocolos contra o Plutoniano porque ele falou assim, cara, ninguém é tão bom assim, né? Eu desconfiei do cara na primeira vez que eu vi aquele sorriso. E eu percebi que em algum momento ele ia despirocar, ia fazer alguma coisa que o mundo não esperava, né? Rafael, pode fazer sua defesa aí, que eu sei que você vai discordar de mim.
Discordar do quê?
Não, que eu falei assim da questão de ser difícil pro público engolir, né? Ser mais fácil pro público aceitar um cara malvado, né, nesses moldes do que um cara bom.
Não, mas isso é uma tese contrária, é indefensável, e isso não é nem especulação, a história já provou isso, porque quase que imediatamente depois que, assim, eu acho que o Miracle Man, no que se trata de desconstrucionismo de super-herói, é a obra maior do Alan Moore, que é o grande desconstrucionista, mas vicissitudes da história, as pessoas ficaram mais interessadas em Watchmen. Na esteira de Watchmen veio, a gente sabe, as primeiras investidas de movimentos reconstrucionistas. Watchmen criou uma cisão entre aqueles que abraçaram uma reinterpretação abilolada, abobalhada e infantiloide dos super-heróis, né, representadas principalmente pelos dias primeiros da Image do Rob Liefeld, e um reconstrucionismo do mito do super-herói pelas mãos de alguns dos melhores autores de quadrinhos de super-herói da história. Destacam-se entre eles um dos meus autores favoritos, que é o Kurt Busiek, que escreveu Astro City, que para mim permanece sendo o melhor quadrinho de super-herói já feito, no qual ele insere também uma versão do Superman, o seu Samaritano. E logo no primeiro volume de Astro City, ele já faz todo um trabalho de abordar aquilo que foi feito em Watchmen e apresentar a sua tese de defesa na figura do Samaritano. Até no que vale a minha concepção como intérprete, como entusiasta dos quadrinhos, eu acho que essa tese de defesa é mais do que bem sucedida. E para mim, Astro City tornou o Watchmen superado em termos de, sim, estabelecer tese e superar teses. Não estou dizendo que é bom, é ruim, não é disso que eu estou falando. Não é juízo de valor, não é juízo de qualidade. Eu estou dizendo assim, Alan Moore propôs uma tese em Watchmen, Kurt Busiek foi lá em Astro City e disse, olha, eu discordo por isso, e eu vejo no Astro City de Kurt Busiek, puxa, isso é um argumento mais consistente do que o Alan Moore apresenta em Watchmen. Só que, neste tópico específico, é muito comum eu me sentir no bloco do eu sozinho. Por quê? Porque a história provou que as pessoas abraçaram aquela versão da Image Comics dos super-heróis de personagens tapobalhados e infantiloides. As pessoas gostam de ver gente colorida em uniformes coloridos se estapeando sem nenhum tipo de consequência, porque é a violência lúdica pela violência lúdica. A gente provou, assim, não foi um autor específico, não foi uma obra específica nisso, os leitores provaram que o Alan Moore estava certo nesse sentido. Porque aquela coisa que ele fala, aquele atestado que ele fala, olha, as fantasias de poder tomam a cabeça das pessoas e as pervertem, estava certo. Hoje, assim, né, você falou da figura do plutoniano, a gente até conversou, né, entre nós um dia, eu propus para o Daniel uma sequência de pontos de inflexão, de, sim, reinterpretações canônicas importantes do Superman na trajetória dos super-heróis que a gente podia traçar, e a gente falou, o próprio Superman, a gente tem o Shazam, a gente tem o Miracle Man, a gente tem o Samaritano, e aí eu perguntei pra ele, pô, tem algum outro depois do Samaritano? Aí ele falou, pô, tem o Plutoniano, que também propõe uma coisa, que uma visão distinta. E realmente, eu acho que o Plutoniano é o Mark Waid dizendo, ok, então, já que o reconstrucionismo proposto pelo Busiek, eu acho que, embora ele seja sólido, e eu acho que o Mark Waid concordaria, porque ele foi parte do movimento reconstrucionista, né, quando ele escreve, por exemplo, O Reino do Amanhã, ele está tentando retomar a dignidade do personagem do Superman. Tem gente que discorda, eu particularmente considero O Reino do Amanhã uma história sobre o Superman. Sim, o Superman como ponto de gravidade de todos os super-heróis que orbitam em torno dele. Para mim, O Reino do Amanhã é uma primeira investida reconstrucionista do Superman propriamente dito. E aí você tem o Samaritano, só que as pessoas ignoraram esse movimento reconstrucionista. E eu acho que quando o Waid está escrevendo o Plutoniano, ele está pensando justamente nisso. Fala, bom, então as pessoas abraçaram essa impossibilidade de um poder absoluto, essa perversão que todo poder provoca, mas não o poder em si, a incapacidade que a pessoa que tem esse poder absoluto vai esbarrar, ela vai enfrentar no momento de tentar ajudar as pessoas, né? Porque, assim, eu interpreto o Plutoniano dessa forma, ele era para ser um super-herói, ele era para ser absolutamente bom, mas o mundo em que ele o vive, lembra muito aquela cena, né, do Harvey Dent, do Duas Caras, no final do Batman, Cavaleiro das Trevas, que fala exatamente sobre isso, sobre a corrupção dos heróis e como eles se tornam os vilões, né? Ou você morre herói ou você vive o bastante para se tornar o vilão. Eu acho que o Plutoniano, ele é essencialmente a aplicação dessa ideia ao arquétipo do Superman. Então, é válido, e pensando muito depois, né, no que eu e o Daniel conversamos sobre isso, eu inicialmente não concordei tanto. Eu falei, poxa, mas o plutoniano pra mim parece só uma extensão, parece só uma, sabe, uma revisitação daquilo que o Alan Moore tinha feito no, em Miracle Man e Watchmen. Mas depois, pensando muito nesse assunto, eu pensei, não, eu acho que o plutoniano ele cabe muito bem no, na época em que nós vivemos, nas urgências e nas falhas desse mundo fragmentado que a gente vive. Então, é, eu não vou, como o Daniel brincou agora há pouco, eu não vou defender essa tese, porque essa tese é indefensável. As pessoas, o mundo, os leitores já provaram que, no fundo, o Alan Moore estava certo e o Kurt Busiek é que foi deixado para trás.
Antes de eu chamar o Fernando para discorrer sobre isso, eu só quero falar o seguinte. Eu continuo, acho que isso já aconteceu no podcast de desconstrução do super-herói, mas eu quero dizer que eu continuo achando injusto essa oposição, né, de colocar o Alan Moore como o defensor de uma tese e o Kurt Busiek como o cara que vem para contestar essa tese.
Contraponto.
Porque eu acho que as pessoas esquecem que o próprio Alan Moore fez Supremo nos anos 90, que é do caralho, tá? Sob muitos aspectos, assim, textuais, ele é até mais refinado do que Miracle Man, né? Mas isso cabe à discussão. Como também fez Tom Strong, né? Que talvez servisse aqui um pouco a nossa discussão, né? Mas, enfim, isso é só minha opinião, né? Eu acho que esse negócio de colocar um contra o outro parece tipo, sabe, essas brigas de Beatles versus Rolling Stones, manja? Porque eu não vejo o Alan Moore chegando e falando assim, não, vou acabar com os super-heróis, vocês verão que depois que todo mundo ler minha história, ninguém mais vai gostar de super-heróis e tal. Eu não vejo assim, não consigo ver assim, cara. Porque parece que o Alan Moore é o malvado e o Kurt Busiek é o bonzinho.
Bem, eu pessoalmente adoro o quadrinho do Reino do Amanhã, eu também acho que é uma história do super-homem. Eu gosto da reconstrução da ideia do super-herói. Eu entendo que o nosso mundo é um mundo deturpado e eu adoro essas versões alternativas que eles fazem e como seria se, e se fosse desse jeito, e se não fosse isso. Esse personagem é obviamente o super-homem de outra realidade. Eu adoro tudo isso, adoro essa reimaginação. Mas o meu problema, por exemplo, como que eu tenho com o filme do Homem de Aço, é que eles decidiram fazer isso com o Super-Homem mesmo. E isso, pra mim, é indefensável. Porque o Super-Homem não é qualquer super-herói, é o vovô dos super-heróis, né? E ele é uma imagem absurda. Aí vai, às vezes você tem um escritor, um roteirista, que quer brincar com essa imagem e tal, mas se você não reconstruir ele de volta, você só vai estar ganhando a fúria de milhões e milhões, né? Porque o Super-Homem, você pode falar milhões de pessoas. E eu não gosto do cinismo da nossa sociedade, apesar de eu saber que ela existe, como advogado eu vejo ela no meu trabalho todos os dias. Eu gosto de pensar que tem que ter alguma coisa boa no fundo de todo mundo, no final, pra gente um dia sair dessa porcaria que a gente vive.
Boa, vai lá, Rafael, vamos ver o que o Rafael vai falar agora.
Ok. Tá ainda no tópico?
Cara, a gente nunca vai sair desse tópico, né?
É, lógico. Agora a gente entrou num buraco negro, cara.
Não, cara, eu acho que a tese de Miracle Man e Watchmen... Não, na verdade, eu tenho que fazer o caminho inverso, né? A tese de Astro City foi construída em cima daquilo que era apresentado em Miracle Man e Watchmen. Miracle Man e Watchmen tem uma função de ser... no mundo, na visão de escritor do Alan Moore, que não necessariamente é a única. O cara escreveu também as duas melhores, duas das melhores histórias do Superman, escreveu bons materiais de super-herói depois de Watchmen, como o próprio Supremo, que você falou, que eu também considero interessantíssimo. Tom Strong eu já acho uma abordagem mais relacionada aos pulp, eu não vejo tanto uma coisa de super-herói. Acho que é mais um eco do que a gente está acostumado a ver dele do que algo que está ali propriamente dito. É muito mais próximo de Doc Savage, por exemplo, das aventuras de Doc Savage, do que qualquer coisa do Superman. Mas, de qualquer forma, cara, o Alan Moore, eu acho, na verdade, quando eu falo que ele tá estabelecendo uma tese ali, eu não tô dizendo como uma ofensa, eu tô dizendo, na verdade, como um louvor, porque você precisa de muito conhecimento, esclarecimento e talento para propor uma tese como essa, sabe? Vamos abordar o pior aspecto dos super-heróis, vamos estabelecer que existe um lado deles que é profundamente perturbador e perverso, e é preciso falar sobre isso, porque senão as pessoas vão permanecer iludidas pelo mito, e o mito precisa inspirar, não iludir. Que eu critico no Watchmen, por exemplo, não é uma questão de juízo de valor ou qualitativa, é uma questão epistemológica, uma questão de premissa. Ela é baseada na ideia de que, e se super-heróis fossem reais? A gente já falou sobre isso. Eu discordo dessa premissa. Eu acho que ela é uma premissa inválida. Isso invalida o resto da narrativa? De forma alguma. A crítica que ele faz foi e permanece brilhante e extremamente relevante. Mas ela não é impassível e impossível de ser criticada. E eu acho que a maior crítica a ela está em Astro City. Inclusive, escrevi um artigo inteiro para o amigo ouvinte que quiser saber mais sobre o que eu penso de Astro City e por que, que ela é um processo de reconstrucionismo relacionado ao Watchmen, tá lá no Formiga o artigo sobre Astro City, principalmente na figura do Samaritano. Por isso que eu trouxe isso à baia, porque no primeiro volume de Astro City, quando o Kurt Busiek, ele pega o Samaritano e ele perverte o conceito de super-herói, ele torna o conceito de herói um fardo e ele torna a identidade secreta do cara uma válvula de escape para a existência dele num mundo onde super-heróis se tornaram uma coisa comum e eles se reequilibraram dentro de uma natureza social que abarca a existência de super-heróis e se acostuma com ela, o que eu acho que é um processo até natural, a gente se acostumar com a presença de certas coisas, que é algo que, para não deixar escapar a motivação principal do podcast, que é a figura do Homelander, né, que motivou a gente nisso tudo, na série também é abordado isso. O pessoal fala muito, ah, nossa, porque parece muito com aquilo do Watchmen, né? Super-heróis do mundo real. Eu falo, sim, mas naquele mundo do The Boys, super-heróis com superpoderes de verdade existem e o mundo absorveu esse conceito da maneira como ele pode, que é o contrário de Watchmen. Porque em Watchmen, o único personagem com reais superpoderes não é abarcado pelo mundo, que é o Dr. Manhattan, que é inclusive por isso que ele se sente deslocado, que é por isso que ele vai lá para Marte passar umas férias, que é por isso que ele não quer se relacionar com a humanidade. Porque na visão de Alan Moore, não existe como seres humanos lidarem com a figura do Superman, do Superman, vai, é o que eu falei agora há pouco, eu não sei se a gente falou em off ou não, mas o Dr. Manhattan, embora ele não seja uma versão do Superman, ele exerce na trama a figura do super-herói onipotente, aquilo que é o ponto de desequilíbrio na balança de poder do mundo.
É, a gente não chegou a comentar, a gente realmente estava falando disso em off, né, que é, apesar de muitas pessoas fazerem a comparação com o Dr. Manhattan, Dr. Manhattan está bem longe de ser uma versão alternativa do Super-Homem, a não ser por ter poderes fantásticos para aquele universo, né, que eles vivem. Essa comparação que todo mundo faz, que eu já vi um milhão de vezes a comparação, é The Boys é o Watchmen nos dias de hoje e tal, e sei lá, o raio, realmente é isso mesmo. Não é The Watchmen porque você só tem um super-herói em The Watchmen. The Boys você tem uma infinidade de super-heróis e aí você vê que realmente lidar com aquela realidade de super-heróis, se eles não quiserem fazer a coisa certa, ia ser totalmente impossível. O Homelander mesmo, o Homelander mata as pessoas como se fossem moscas por causa que ele não entende o valor da vida humana. É fantástico isso pra série.
Mas eu acho que é assim, uma das coisas bacanas de Watchmen é que o cara, ele já mata uma charada básica, né? Que assim, se você morasse, sei lá, em Metrópolis, que tem Superman, tem Supergirl, tem não sei mais quem, tem, dependendo da época que a gente fala, tem um Superboy ali também, pra lá e pra cá e tal. É, acabou a magia do negócio, porque todo dia você vê Super Ser voando, né? É diferente de Astro City, por exemplo, que lida com a história, com esse conceito de outra forma. Mas o que acontece? O Watchmen, ele entende que É, assim, é tão maravilhoso, é tão, sabe, fascinante existir um super ser, porque aquele ser é o único, né? Então eu acho isso muito bacana já de saída. Agora, no caso de The Boys, cara, vamos fazer uma comparação, a comparação com as histórias que realmente, sabe, foram influência direta, né? Ou que o Garfênis quis chupar para fazer a HQ dele. Não vou julgar, enfim. Mas essa questão do super-herói desconstruído, a gente já vem falando que existe, sabe, desde os anos 70. E no caso, cara, é assim, falar de versões alternativas do Superman e falar de The Boys, falar do Homelander e tal, sem falar de Martial Law com o seu espírito público, né, e outros análogos dos medalhões da DC, cara, é assim, seria um pecado, né? Até porque também a década de 80 ela também trouxe outra desconstrução do mundo super-heróico com o Brat Pack, né, que já era visto pelos olhos dos sidekicks, né, que também são uma instituição nos heróis dos quadrinhos. E enfim, mas eu acredito que se for pra gente casar o The Boys com outras HQs que não aquela que, da qual ela é adaptada, é o Martial Law, fácil. E assim, se fizessem uma adaptação do Martial Law ao invés do The Boys, cara, mesmo que suavizasse muito, muito mesmo, ainda assim não ia passar, cara. Não, nunca ia pra TV um cara que caça super-heróis com o figurino sadomasoquista, né?
Eu acho o interessante é que o Martial Law é da DC, né? É ela mesma querendo fazer isso, não os outros.
Não, o Martial Law hoje ele é de qual... Ele foi relançado, mas eu acho que ele saía pela Epic, não era não, Rafael?
Sim.
Ah, tá. Então, ó, selo autoral da Marvel, na verdade.
Ah. Ué, eu tinha certeza que era da DC, hein?
Né, que essa série era de propriedade do autor, né? Então eu acho que ela saiu pela Epic primeiro e depois acabou passando pela DC, não sei. Eu acho que esse último encadernado da Panini foi licenciado pela DC, mas hoje, não sei, passado esse tempo aí, não sei se continua com eles, né? Mas enfim, mas a ideia original não saiu pela DC, isso é um fato.
Aliás, isso você tava falando de Metrópolis, você perde a magia. Acho que magia mesmo você perde se você morar em Nova York da Marvel, né? Porque todo mundo tá lá.
É verdade, né? Toda invasão alienígena começa por lá, né?
Tudo, meu Deus do céu. Não, eu não sei como existe crime em Nova York da Marvel. Cada bairro é de um super-herói.
Mas você sabe que ali também é uma coisa interessante em off, assim, não tem nada a ver com o assunto do programa, né? Mas eu sempre ficava pensando, né, como é que o Noturno podia ser padre, sendo que ele, sei lá, já viu o Galactus, já viu o Vigia, né? E...
Ah, é fé, Dennis. A fé é mais forte que tudo, mas é difícil quando você conhece deuses, né? Você acredita em Deus.
Exato.
Mas assim, a gente também tem outras versões do Super-Homem, né, que foram pra ser zoeira, tipo, comédia mesmo, quer dizer, quando eu era criança tinha aquele seriado do super-herói americano, né, The Greatest American Superhero, pô, aquilo era o Super-Homem que não sabia voar, né, qualquer coisa assim, eles tentaram
verdade.
Fazer zoeira com o Super-Homem.
Sim, inclusive o Greatest American Hero, né, essa série, pra quem não lembra, né, super-herói americano que passava no SBT, durante muito tempo rolou a ideia de um remake com o Adam Sandler.
Nossa, o Adam Sandler naquela roupinha vermelha apertada ia ficar ruim, hein? Ficava. Eu lembro mais da música, viu, do que do plot da série toda. Believe it or not, I'm walking on air. É tão legal. E eu tenho que lembrar do Seu Madruga, né? Que era o Super Sam, não era?
É verdade. Essa é uma outra versão do Super. Ah, tem o Didi nos Trapalhões.
Didi era terrível. Didi era muito ruim. TV Pirata, pô. TV Pirata zoou o Super-Homem.
Tem aquele que fazia o líder daquele grupo musical, né? Que ficou famoso no.
O grupo de super-heróis, né? Chamava Superman.
Isso, exatamente.
Meu Deus do céu, Deus do céu. Aquele cara precisava comer um sanduíche de tão magro que ele era.
É, aquilo ali foi muita kriptonita, cara.
Mas é interessante ver, se eu não me engano, saiu até um filme do Super-Homem lá na parte perto da China, não lembro o que era, por causa que o Super-Homem fazia tanto sucesso, mas a lei proibiu filmes, né, de americanos, então eles fizeram a versão deles do Super-Homem. Eu não lembro, Marrocos, qualquer coisa assim, um país assim, eu vou ter que lembrar dessas coisas. Mas é muita bizarrice.
É, existem versões do Superman, a influência dele, né, fora do eixo ocidental. Não tô falando só do Goku, né, que é do protagonista de Dragon Ball, que é obviamente a narrativa toda do Superman escarrada, né? O bichinho vem de outro planeta, é adotado por um velhinho, né? Aprende valores, ganha superpoderes, etc, etc, etc. Que é meio paródia, meio homenagem do Akira Toriyama, mas também muita falta de criatividade, porque quem conhece o trampo do Toriyama sabe que não sai muito mais coisa dali. Mas o próprio... outros autores, inclusive o lendário Shotaro Ishinomori, que é o criador dos Kamen Rider e do Super Sentai, assim, colaborou imensamente na trajetória dos Tokusatsu no Japão, também se baseava, assim, fortemente no arquétipo de super-herói que era trazido dos Estados Unidos e que era baseado no Superman. Não à toa, os personagens dele e da Toei fizeram uma parceria, assim, enorme, que durou pouquíssimo tempo, mas que pretendia-se que fosse enorme, com a Marvel, né? Que gerou, inclusive, aquele seriado que é provavelmente uma das coisas mais brilhantes produzidas na história da TV da humanidade, que é o Homem-Aranha japonês.
Homem-Aranha japonês, Deus do céu, Homem-Aranha japonês.
Mas mesmo os super-heróis anteriores japoneses, como, por exemplo, o próprio National Kid, vai, que era um personagem publicitário, mas que é uma versão japonesa do Superman, é o arquétipo do super-herói aplicado a um sujeito japonês. O Ultraman também tem um monte de coisas que você pode relacionar ao arquétipo do super-homem. Então, assim, é por isso que a gente diz que é um personagem arquetípico. Porque ele é universal, é uma coisa que, assim, independente das reinterpretações e das versões que você cria sobre esse arquétipo, você ainda consegue refazer o caminho de volta a ele. Então é no mínimo muito divertido a gente falar sobre versões do Superman, porque começam a aparecer coisas como essa, né? Tipo o National Kid, cuja musiquinha eu também ainda lembro.
National Kid!
Exato.
Não, mas assim, quase que a gente estava deixando passar batido aqui um lance aqui muito interessante, que inclusive já entrando no final do século XX, começo do século XXI, né, a gente tem dois casos aí, né, que parecia que de repente as pessoas, sei lá, criou-se um interesse por versões alternativas do Superman, porque nessa época nós tivemos no Authority o Apollo, né, que é uma versão, assim, no mínimo interessante do Superman, né, com seu companheiro Midnighter, né, que, para quem não sabe, né, eles são um casal homossexual dentro da série do Authority. E assim, isso gera situações, assim, muito, muito bacanas, muito interessantes também. O Authority é um estudo de caso, assim, do arquétipo super-heróico, que vale muito a pena a gente debruçar, né, como muitas outras coisas do Warren Ellis. Agora, nessa mesma época também, a Marvel jogou o Sentry, né, o Sentinela, né, aqui no Brasil, não lembro. Mas enfim, que porra, é um. E aí, ainda por cima, tentou jogar ali um marketing pra dizer que era um personagem perdido e tal, porque naquela época a Marvel curtia fazer, jogar um fake news aí pra galera, né?
Um retcon dos mais sem vergonha, né?
Não, total.
No caso do Sentry, é um personagem meio bosta que depois acabou sendo usado até de algumas maneiras interessantes, né? Ele tem aquela coisa toda do vazio dentro dele, né? O The Void e tudo mais, que foi usado de maneiras interessantes pontualmente. Tem, tipo, mega sagas, tipo o Cerco, que enfim, quem acompanha o Formiga sabe do amor que eu tenho por mega sagas nos quadrinhos, mas ali no meio tinha alguma coisinha interessante que envolvia o Sentinela. Mas, cara, a Marvel é profissional em produzir esses... essas reinterpretações do Superman. Tem o Sentry, tem o próprio Blue Marvel também, que é um retcon sem vergonha que eles meteram lá no meio, que também foi membro dos Vingadores. Tem durante a saga dos Illuminati, eles vão parar numa terra, né? Porque ele também tinha aquele lance da Terra número caralhada e tal. A Terra onde se passa lá o universo Marvel é a 616. Aí eles foram parar numa terra lá na casa do caralho, que tinha lá a sua versão da Liga da Justiça. E na história, o personagem que é para ser o Superman, ele é o Superman, ele é moralmente perfeito, ele é absoluto, ele tenta salvar todo mundo, etc, etc. Então, assim, da Marvel, mês sim, mês não, apresenta alguma versão do Superman que eles tentam emplacar. Fizeram isso com o Sentry, fizeram isso com o Blue Marvel, e aí vai embora. Mas eu agradeço imensamente, tá, porque você me impediu de passar uma vergonha própria colossal, porque se a gente não falasse, se a gente terminasse esse podcast e não tivesse falado de Authority, eu ia me bater. Porque o Authority, assim, não é só uma história do caralho, né? Permanece sendo, inclusive, os primeiros arcos do Warren Ellis são geniais, mas eles são também historicamente importantes para os quadrinhos, e é interessante que ele tem... que o quadrinho tenha uma versão do Superman ali no meio, porque a sua presença ali também exerce uma função interessante. Tem o lance do namoro dele com o Midnighter, que no fim das contas é algo construído até de forma orgânica, e a gente até esquece, né, que é uma iconoclastia da parte do Ellis botar o Superman e o Batman para se pegar, mas tem uma função na trama, é divertido e são personagens muito, muito carismáticos.
Não, e ainda tem, a gente quase não fala também, que nós citamos por cima o Supremo, né, que todo mundo lembra da fase do Alan Moore, mas a gente sabe que era um pastiche sem vergonha, safado, da Image, né, nas mãos do Robinho, né, e tem, só que a White Storm, no caso, né, ali pro lado do Jim Lee, com os Wildcats, tinha o Mr. Majestic também, que acabou indo parar na continuidade da DC depois e tal. E mais ou menos nessa mesma época, cara, é incrível como de 95 até 2005 aparecem tantas versões alternativas do Superman, inclusive alguns Elseworlds, né, dentro da DC, que são lembrados até hoje com carinho, como, por exemplo, aí um caso, né, que vira do avesso com um resultado... no mínimo polêmico, né, que é o Entre a Foice e o Martelo, né, o Red Sun, né, que o Fernando leu, né, com certeza, né.
Então, eu tava na minha lista aqui pra comentar do Red Sun, por causa que, sem dúvida nenhuma, é uma versão, né, alternativa do Super-Homem da DC, né, que inclusive o seriado da Supergirl fez a Red Daughter, não sei se vocês viram.
Eu não vejo esse seriado, cara.
Isso, sorte sério? Sua, porque ficou bem ruim. Ela foi, mas no seriado Supergirl, o Lex Luthor é que teria treinado ela para as coisas e tal. Mas eu lembro bem disso aí, toda essa versão aí. Eu lembro quando a primeira vez que me falaram que tinha o Red Sun e tal, e o símbolo da foice do Markel, me deu muita curiosidade para ver, né, ele caindo na Rússia e acompanhando a história. Bem, foi divertido, assim, porque eu gosto de Elseworlds, mas eles, sem ser ali, a Elseworlds, a morte do Super-Homem trouxe pra gente quatro versões alternativas do Super-Homem lá, aquela palhaçada que eu acho que todo mundo percebeu que ninguém ali era um Super-Homem de verdade, mas eles quiseram ficar fazendo aquela, qual desses quatro é o verdadeiro Super-Homem? Você lia e falava, nenhum deles. Então, pra você ver a obsessão das editoras em recriar o Super-Homem, né?
Não, e assim, a gente tá falando de uma época que também viu aparecer o selo Marvel Max, né, que trouxe o Poder Supremo que a gente já comentou. Que, aliás, o Poder Supremo é uma reimaginação de um conceito que já existia como Esquadrão Supremo na Marvel desde a década de 70, né, que foi criado como uma, pra usar um termo medieval, foi criado como uma pilhéria da Marvel à sua concorrente, porque acabou não acontecendo crossover naquela época dos Vingadores com a Liga da Justiça. Então o que a Marvel faz? Resolve fazer sua própria Liga da Justiça do universo paralelo. Só que acabou ganhando uma série própria, que é interessante, né? Assim, não é a melhor coisa do mundo, mas é interessante. É claro que o poder supremo do Straczynski, quando revira essa parada, fica muito melhor, né?
Mas quer falar de Elseworlds, tem que lembrar também do Superman criado pelo Stan Lee para aquele projeto, lembra?
Ah, não, cara.
Que só produziu obras incríveis.
Puta, é mesmo, né? É bom. É uma versão. Infelizmente é uma versão do Superman que eu só tive em casa por causa dos desenhos do John Buscema. Mas, cara, a ideia por trás daquilo era um negócio difícil de acreditar. E o cara vem pra Terra, é um policial de outro planeta que vem procurar um bandido interplanetário aqui na Terra e ele fica preso. Aí ele fala, vou combater o crime para deixar a humanidade livre para desenvolver uma tecnologia para que um dia eu possa voltar ao meu planeta. Cara, por favor, né?
É. Aqui a gente tá lidando com as piores facetas dos quadrinhos de super-herói, né?
A criatividade tá meio louca mesmo, essas histórias. Mas ele era loiro, não era?
Era loiro, tinha isso. Cara, é melhor não falar nada, vai. Eu gostava dos desenhos porque ele só chamava fera pra ilustrar, né? Mas de resto... Esse pá não foi nem o Stan Lee que fez isso, sabe? Mandou o estagiário e falou, só assina aí. Tipo o Maurício de Souza, né?
Cara, falando do Maurício de Souza e Super-Homem, cara, eu lembro perfeitamente que eu tava num corredor lá da Comic Con Experience e eu tava com o meu amigo Thiago, que faz o Super-Homem brasileiro, e tipo, ele fica parecido com o Christopher Reeve mesmo, com aquela roupa, né? O Maurício de Souza passou do nosso lado, olhou e parou tudo pra tirar uma foto com ele, cara, pra você ver a popularidade do bicho, né, do Super-Homem.
Pode crer.
Ele parou o negócio e falou, posso tirar uma foto com você? Porque normalmente é o contrário, né? As pessoas querem tirar foto com o Maurício de Souza.
É verdade.
A gente esqueceu do Gladiador, né?
Gladiador, eu comentei muito rápido sobre o Gladiador no começo, mas o Gladiador, sem dúvida nenhuma, é uma tentativa de Super-Homem roxa lá do Império Shi'ar. Mas ele sempre me pareceu, eles falam que ele tem os poderes do Super-Homem, mas ele sempre me pareceu bem mais fracote que o Super-Homem. Eu acho que é porque ele apanhava de tanta gente que...
que é a sua personagem de segundo escalão, né, não tem título próprio. Mas tem também, aí o Rafael deve lembrar desse, que tinha o... quase que passa batido também. Tinha o Star Brand no novo universo Marvel. Lembra?
Nossa, vagamente, cara, você tá atacando umas partes da minha memória, velho, que são muito frágeis.
Não, mas a ideia do novo universo Marvel era fazer, sei lá, o seu, mais mal comparando, vai ser o Watchmen, né, super seres no mundo real, e o Star Brand era um cara que ganhava poderes de um alienígena e tal, e tinha todo o kit básico que eu falei lá no começo, né, voo, super força e algumas coisas a mais aí, né. Acredito eu que a ideia dos caras, não lembro quem era o roteirista, mas o desenhista era o John Romita Jr., acredito que a ideia dos caras era fazer o seguinte, era o Superman no mundo real. O que aconteceria com um cara super poderoso no mundo real? Até porque, como era um novo universo, né, não era compartilhado. Cada personagem tinha ali seu mundinho próprio. Então, tá até interessante, até vou tentar revisitar um dia desses. Mas eu acho que, né, a gente cobriu tudo aqui, né? Falamos de tudo que orbita. Talvez tivesse muito mais coisa, né? Mas a gente só vai lembrar quando a gente desligar aqui, né?
Alguma coisa sempre escapa, principalmente quando a gente tá falando aí de 80 anos de cópias de quadrinhos e séries e filmes. Fica difícil.
Eu mesmo tô pensando agora que eu escrevi um artigo inteiro também sobre o One Punch Man e esqueci de mencionar ele na conversa também, porque é total inspirado no Superman. Mas é muita coisa, cara. Se a gente for lembrar de tudo, fala, puta, vai mais 3 horas de programa só de catálogo.
Mas o Super-Homem é impressionante, né? A gente acompanhar toda essa loucura de Super-Homens. Eu sempre adoro encontrá-los perdidos, as versões idiotas ou cópias, ou até interessantes, né? Que você acha sem querer num quadrinho, numa série. Cê não tem como você não associar, né? Quando você vê ele.
Então é isso, pessoal, esse foi nosso super programa sobre as versões alternativas do Superman. Se você tem algum comentário, se você quer falar de alguma versão do Superman que ficou de fora deste programa, escreva para podcast@formigaelétrica.com.br. Também procure a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também não esqueça que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/formigaelétrica. Vê lá se você quer contribuir com a gente, ajudar a melhorar nossa qualidade técnica, aumentar nosso conteúdo e por aí vai. Tem recompensas para apoiadores, tem lives exclusivas, bate-papos animadíssimos com os editores do Formiga Elétrica. E é isso, a gente se despede aqui. Daniel Fontana, Rafael Ranieri.
Este foi um trabalho para o Formiga Elétrica.
É isso aí. Agradecendo a presença especialíssima do capitão Fernando Afonso da Nova Frota BR. Fernando Afonso.
É isso aí, galera. Valeu aí pelo convite. Adoro estar brincando aqui pela podosfera em outros lugares. Se quiser conhecer mais assim o trabalho da Nova Frota, ou se quiser escutar o Falar Besteira, você pode dar uma olhada lá no YouTube da Nova Frota, que é só Nova Frota BR, assim como todas as mídias sociais da Nova Frota. É tudo Nova Frota BR. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ficção, ciência e fantasia, com um pé absurdamente forte em Jornada nas Estrelas, dá uma olhada lá, fica à vontade, saiba que a gente faz eventos, tá? O nosso próximo evento, se Deus quiser, se permitir, vai ser só no Dia dos Namorados do ano que vem, que a gente vai trazer a Diana Troy, a atriz Marina Santos, pro Brasil.
Show de bola. Ah, mas acho que você não devia falar se Deus quiser, né? Você devia falar se Kill quiser, né?
Kill, pra mim ele não é Deus.
Beleza, então. Falou!
Falou, galera!
Um abraço!
Formiga Cast.